Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã e nós reforçamos o nosso convite para você que participe, acompanhe. Você que está aqui na sua rádio acompanhando agora o programa Central Manhã, você pode ir no canal do YouTube, que é o Central de Notícias Brasil no YouTube. Aí no YouTube você pode deixar o seu comentário no nosso vídeo, né? Você pode comentar, dar a sua opinião sobre os assuntos que nós trazemos aqui no programa. E você que acompanha aqui na sua televisão também pode fazer a mesma coisa. Eu vou até pedir depois para a gente colocar aqui um QR Code, né, Jovem Pereira, na nossa tela aqui do lado, para que as pessoas possam também visitar o nosso canal do YouTube, porque aí vão nos ajudando também bastante, né, dizendo para o YouTube: ó, estamos gostando desse programa, ou esse programa aí está falando bobagem demais. Você dá a sua opinião, né, e aí o YouTube vai reconhecendo, vai ajudando, vai divulgando. Nós tivemos, por exemplo, agora uma chamada do Central Manhã que passou de 1 milhão. De 1.500.000 pessoas que visualizaram, já, pelo menos visualizações. Pode ser que já tenha alguém que já tenha visto mais de uma vez, né? Mas é muito bom quando acontece isso, né? Porque o YouTube ajuda a divulgar, nós chegamos mais longe, a mais pessoas, e ainda tem um pagamentozinho que vem para Central de Notícias Brasil.
Essa é a melhor parte.
Quando entra, que ajuda a pagar o salário do Jauber Pereira.
Que não é pouco, viu? Tem muita visualização.
Pois é, você vê ele aí todo bonitão, pensa que ele vem de graça para cá.
Ah, coitado.
Vamos então.
A minha região, eles falam que de graça dá injeção na testa.
Estão pedindo para a gente ir direto, pelo menos, a primeira notícia, e depois a gente fala da Alifarma, do Alex, dos nossos patrocinadores. Só que os nossos patrocinadores dizem assim: fala, nós, porque senão a gente não vai pagar vocês também. Olha, nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de... quantos itens? 120 itens à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, a sua imunidade. Entre em contato. Obrigado a vocês que têm já procurado a Alifarma. Muita gente tem dado depoimento. Depois nós vamos registrar esses depoimentos em vídeos para trazer também aqui no programa. As pessoas que têm procurado os produtos naturais, fazer essa inversão de sempre procurar os produtos naturais para poder usar aquilo que não tem contraindicação, que não vai fazer mal para a sua saúde, que vem direto da natureza e que pode aumentar a sua imunidade. Mas vamos trazer, e tem um mundo da mídia que você não deve deixar. Já começam a pesquisar as pessoas, né? E cada rádio, pelo menos as 200 primeiras rádios, já começaram a receber os seus portais para poder publicar as suas matérias das suas respectivas regiões. É uma contribuição do projeto Mundo da Mídia para que todo diretor de rádio indiscriminadamente tenha um portal com as notícias da sua cidade. Você acompanha as notícias que são publicadas pela equipe de jornalistas da Central de Notícias Brasil, mas você tem o seu espaço de destaque lá no seu portal. E o que é mais interessante para vocês, claro, que visam também para poder manter a rádio funcionando, precisa do dinheiro, né, Jovem Pereira? É que cada programa que você vai inserindo no mundo da mídia, cada programa que você vai inserindo já aparece lá embaixo no botão, um botãozinho, o nome do programa, quem é o locutor, o horário. Aí aparece um botãozinho azul: anuncie aqui. Então qualquer pessoa que vai ver o seu portal vai ter o botãozinho anuncie aqui. Ele só vai clicar, já o Pedreiro já manda o Pix, já faz já manda a sua mídia, envia a sua mídia, e diz quantas vezes ele quer a veiculação, e aí a pessoa automaticamente, a rádio, o dinheiro já cai na conta da rádio. Pronto, não precisa nem falar muito nem conversar com ninguém. É, a gente está explicando isso aqui para que essa nossa rede tenha crescido bastante. Esperamos chegar em breve, queremos passar de pelo menos umas 5 mil rádios em todo o Brasil com esse benefício, né? Então, nos alegra muito saber que a gente está construindo algo que possa ajudar muita gente, beneficiar muita gente. E aí, quando você fortalece a comunicação, que é uma comunicação de credibilidade, automaticamente você está contribuindo com a sociedade. Jalber Pereira, ação conjunta, uma ação conjunta. As polícias do Maranhão se uniram com a polícia do Piauí, de Pernambuco, e descobriram essa plantação aí na cidade de São João dos Patos, povoado, no município lá de São João dos Patos. Olha o que estava produzindo. Para a minha cidade, que eu gosto muito ali de São João dos Patos, passei um período muito bom da minha vida por lá. Mas o crime organizado, né, infelizmente, ele não poupa ninguém. A cidade é de gente boa, gente hospitaleira, de gente honesta, de gente séria, mas aí o crime organizado vai se infiltrando, vai chegando de um jeitinho. E aí encontrado numa região lá um pouco afastada da cidade, aí essa grande plantação. Quantos mil pés de maconha? Conta essa história pra gente, Aldo.
Pois é, você já adiantou aqui desde a escalada, a gente vem falando isso. Foi uma operação que reuniu aí policiais civis, tanto dos estados do Maranhão, Piauí e também do Pernambuco, e tirou de circulação aproximadamente uma tonelada de maconha e destruiu cerca de 50 mil pés. Imagina uma quantidade dessa
pois
de droga.
Evitou a circulação, porque nesse caso ela estava plantada.
Exatamente.
Aí.
Então, como você já adiantou, essa operação aconteceu na zona rural da cidade de São João dos Patos, na última quarta-feira. A ação que teve foco aí no combate ao tráfico de drogas interestadual e também entorpecente. Essa retirada dos entorpecentes foi resultado de um trabalho de inteligência aí entre os três estados. Ainda de acordo com as investigações, a roça estava localizada em uma área de difícil acesso e seria utilizada para abastecer organizações criminosas que atuam em diferentes estados. Parte da droga já estava ensacada e pronta já para a comercialização. Então, além dos 50 mil pés que foram destruídos, já tinha uma parte da droga já pronta para ser comercializada e até mesmo consumida.
O comandante da operação vai explicar melhor.
Uma ação conjunta envolvendo a Polícia Civil do Estado do Piauí, Delegacia Seccional de Florian, DFHT, Polícia Civil do Maranhão e a Polícia Civil do Pernambuco, a regional lá de Caborgó, não é isso, delegado?
Caborgó, isso.
Resultou na localização de um plantio de entorpecente aqui na zona rural de São João dos Patos, Maranhão. Aproximadamente 50 mil pés de maconha pronto para retirada, aproximadamente 2 metros, além de aproximadamente uma tonelada que já estava ensacada, foi identificada aqui também nesse local. Um local de difícil acesso, muito isolado, e ao detalhe, os indivíduos utilizavam sistema moderno de irrigação. Criminosos da região do Pernambuco trouxeram essa expertise, mas graças a essa ação conjunta, contando com o apoio da própria inteligência dessas três instituições, dessas três unidades da federação, conseguimos realmente esse trabalho extraordinário. Né, delegado da Feira?
Exatamente. Já há alguns indivíduos identificados, o objetivo principal agora é solicitar as prisões preventivas.
A importância aí desse trabalho da delegacia seccional, não é isso, delegado?
Com certeza. A gente já tem um trabalho integrado com o Maranhão, agora com o Pernambuco, no combate ao tráfico de drogas na região.
Indivíduos que têm relação com facção criminosa, por isso a participação direta da DFHT de Floriano. Não é isso, delegado Cláudio?
Exato. Essa operação de hoje mostra a importância da integração e do compartilhamento de informações. A situação começou no estado de Pernambuco, passou pelo estado do Piauí e viemos hoje o resultado da ocasião dessa roça de maconha aqui, já no estado do Maranhão. A importância dessa integração entre as unidades da federação e o compartilhamento das informações.
Delegado Lucas, do estado do Pernambuco, já vinha acompanhando esses criminosos?
Já vinha acompanhando esses criminosos há aproximadamente 3 anos. Tinha mandado de prisão por homicídio e tráfico de droga. E a gente já sabia dessa expertise deles no plantio da maconha. E graças a Deus a gente conseguiu lograr êxito. Desde com essa integração entre a Polícia Civil do Maranhão, Pernambuco e Piauí.
É assim que as polícias precisam trabalhar,
pois principalmente é, integração. Nós temos defendido muito isso aqui. Quando alguém se levantou contra essa possibilidade de integração entre as polícias, polícia civil, polícia militar, e aí tem a polícia federal, as polícias estaduais e a polícia federal, todo mundo trabalhando integrado, trocando ali, fazendo um cruzamento das informações para acompanhar de perto essa movimentação e combater o crime organizado. Não tem outra forma mais eficaz de combate ao crime organizado do que você utilizar a inteligência para identificar quem são essas pessoas quando ver essas movimentações atípicas. Olha, o cidadão está fazendo uma roça, você vê ali tem irrigação, tem sistema de irrigação, tudo. Não está plantando tomate, não está vendendo cebola, não está vendendo pimentão, não tem abóbora, não tem macaxeira, não tem mandioca, feijão, arroz, não está. Está plantando o que, Jovem Pereira? Então vamos dar uma verificada, né, que tipo de produto está saindo da região. Porque numa região dessa tem movimentação de pessoas, elas estão indo lá, estão indo de carro, estão se movimentando. E aí a própria população também pode dar a sua pequena parcela de colaboração discretamente ligando para esses telefones que ficam à disposição. É o 191, Jorge Pereira? O 191 da polícia, direto?
Acho que é 192,
você,
né?
192?
Acho que é
192. Que você pode ligar, o 190.
190.
190, olha aqui. É o 190, você pega o telefone, ó, liga para o 190, porque a segurança que vocês têm é que vocês não vão ser identificados. Porque as pessoas às vezes têm medo, rapaz, se eu pegar um telefone e avisar, eles podem descobrir que sou eu que estou avisando e pode sobrar para mim. Pode ter algum tipo de represália. Não, quando você liga para o 190, você pode garantir o seu anonimato. Aí a polícia vai lá fazer as averiguações necessárias, os levantamentos, para saber se a coisa é lícita, se não é, e tomar as devidas providências.
Portanto, agora o que eu queria saber, Humberto, rapidamente, você que é daquela região, quantos milhões de banana o município exporta por mês? Tomate, pimentão. Enfim, o cidadão, na verdade não é nem para chamar de cidadão, o indivíduo, os indivíduos que devem estar plantando alimento.
Como é para destruir a família dos outros, e eles preferem investir naquilo que está fazendo mal para a saúde, e aí deixa de produzir o alimento que vai fazer bem para a saúde. É a humanidade.
Depois diz que o Estado não produz porque os governos não incentivam, entendeu? Diz que não tem muita coisa porque a culpa é do governo. Gente, a culpa é da família. Será que não foi a criação dessa pessoa que originou ele desse jeito? Enfim.
Olha, Jovem Pereira, ainda é uma preocupação muito grande por parte das autoridades. O desaparecimento, né, das crianças na cidade de Bacabal continuou um mistério, e ontem a polícia, as pessoas que estão lá na região, ganharam mais um reforço.
É verdade, Alberto, mas já estamos trazendo aí de praxe todos os dias essas informações lá de Bacabá. Inclusive, hoje essas informações giram por todo o país. Então as buscas ainda pelos irmãos desaparecidos continuam lá no interior do estado, e entraram nessa quinta-feira. Na verdade, hoje entram no 12º dia aí de muita movimentação. É uma nova etapa. Foi iniciada, onde equipes do Corpo de Bombeiros já iniciaram uma operação de mergulho em um lago a cerca de 2 quilômetros. Então, antes, essas operações aconteciam só em terra. Inclusive, ontem trouxemos as informações que estava sendo usado até aplicativos para poder localizar os próprios voluntários e também os profissionais. E agora, mais uma etapa foi iniciada, que desta vez é nos lagos da região. Os mergulhadores já realizando esse trabalho, e começou em um lago que fica a cerca de 2 quilômetros lá do povoado São Sebastião dos Presos, local onde as crianças desapareceram no último dia 4. Segundo o comandante da operação, que é o Cleiton Cruz, lá do Corpo de Bombeiros, a área de lago começou a ser vistoriada ainda no dia de ontem, com varredura na mata e também no lago ao mesmo tempo. E o mergulho aí deve ser intensificado a partir de hoje. A expectativa é que o trabalho nessa região dos lagos, dure cerca de 3 dias, para que tenham ponto, para que nem o ponto deixe de ser verificado. Ainda de acordo com, ainda nessa operação do lago, equipes continuam as buscas em trilhas, caminhos e varreduras próximas ao povoado, em áreas que podem ter sido percorridas pelas crianças. Então, nesta etapa, os trabalhos também avançam para a mata mais fechada. Até o momento, não foram encontrados vestígios das crianças. Então, é uma nova etapa, é um tipo de varredura diferente, mas a gente continua com aquela mesma opinião de ontem, viu, Beto? Que possa ser também realizada essas buscas em residências, que eu continuo afirmando que não acredito muito que essas crianças estejam perdidas dentro da mata fechada ou até mesmo em lagos. Eu acredito que elas estão vivas e estão, não sei se muito bem cuidadas, mas estão sob a custódia de alguém em uma dessas residências que ficam nessas regiões.
O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, ontem estava novamente, eu vi aqui que ele enviou mensagem dizendo que tinha chegado novas informações de que as crianças haviam sido localizadas. Infelizmente, mais uma mentira que está sendo repetida por influenciadores, por pessoas da região que infelizmente não tem muito compromisso com a verdade e acaba provocando esse transtorno, mentindo, né, para quem está fora, né? Ontem teve também teve uma manifestação por parte do governador Carlos Brandão, publicou nas suas redes sociais, dizendo, recebemos o apoio de 7 bombeiros e 2 cães farejadores vindos do Pará, além de 5 bombeiros e 4 cães farejadores vindo do Ceará, para reforçar as buscas pelos irmãos Agatha, Isabelle e Alain Michael. É uma união de esforços para ampliar as frentes de trabalho e fortalecer a atuação das equipes em campo. Agradecemos aos profissionais e aos governadores Helder Barbalho e o Elmano Freitas, pela solidariedade e cooperação. Portanto, há uma determinação lá, o prefeito da cidade de Bacabal, o Roberto Costa, mantém toda a estrutura de apoio, juntamente com o apoio do governo do estado, toda essa estrutura de apoio, não querem desistir antes de apresentar uma resposta para os pais, para as mães e para a sociedade como todo a respeito do desaparecimento dessas crianças. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz um caso intrigante. Um ex-marido ofereceu uma carona para ex e acabou acontecendo o que você vai saber só depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta, e a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, e também vocês que tiram aquele tempinho, né, para participar, para mandar a sua mensagem para a gente. Essa interatividade é muito importante. Inclusive tem uma observação feita pelo um teleouvinte que eu tenho um carinho especial. Há muito tempo que eu acompanho com as participações dele, muito boas, as ponderações muito bem feitas no rádio, muito bem elaboradas. Madeira do Quatraque. Ele disse, olha, o rádio é uma das peças mais dinâmicas da comunicação. A interação do ouvinte nos programas de rádio é de fundamental importância para os gestores públicos. As críticas, a maioria das vezes, é mais importante do que os elogios sem fundamentos. filósofo Madeira, foi profundo Madeira, né? Concordo plenamente. Eu estava ouvindo, por exemplo, o depoimento de um dos maiores comunicadores do Brasil, passou muitos anos apresentando a Voz do Brasil, depois criou seus programas próprios, chegou a uma grande rede de rádio, que é o Edelson Moura. Quem não ouviu falar, quem não já ouviu programas do Edelson Moura, então é um dos grandes comunicadores, e ele dizendo que essa interatividade, né, está se perdendo. As pessoas estão deixando de valorizar os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que querem interagir. O rádio, aliás, a televisão, os veículos de comunicação estão ficando muito vertical. Quem está no comando simplesmente diz tudo e não quer a contrapartida dos ouvintes. Aqui no programa Central Manhã nós queremos valorizar muito isso, aliás, priorizar isso.
Vertical e engessado.
Fica muito engessado, dizendo só aquilo que interessa. Não, nós queremos trazer a participação dos ouvintes. Ó, o Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes, hoje não vai ter uma aula de moral e cívica. Esse Zé Rocha pega no pé da gente, rapaz. Olha, veja só, eu, no tempo que estudei, né, jovem Pereira, frequentei o banco da escola, tinha aula de moral e cívica. Eu sou defensor, acho que deve ter. Depois teve o SPB.
Eu fui da última turma, aí eu estudei, era a sexta série à época. Salvo engano, 93. Então eu fui da última turma. Após mim, não teve mais educação moral.
Eu acho que deveria voltar. O que você acha, Zé? Eu acho. Não deve voltar. A disciplina de ética, moral e cívica.
Era ética, moral e cívica, era programa de saúde, PS, e era alguma coisa, ORPB, alguma coisa que era Organização da Política.
OSPB.
Essas duas eu já não tive mais. As duas saíram primeiro, Educação Moral e Cívica foi a última.
Dentro aqui os conteúdos, de vez em quando a gente insere um pouquinho aqui. Ele disse, olha, o que parece, as crianças foram abduzidas. Na verdade, a maioria das pessoas já começam a acreditar que essas crianças não estão mais lá. Que o Carlos Fernando, obrigado Carlos Fernando também por participar, eu acredito que essas crianças não estão mais na região. Já foi feito busca de todo jeito e nem sinal. Esse é um grande mistério. O Bob Dylan, um abraço ao Bob Dylan. Às vezes cessa aqui de falar o nome de muitas pessoas que estão retransmitindo a gente ao vivo. Lá de Itinga, Maranhão, é a Rádio Conquista FM. Ele disse, a Conquista FM de Itinga, Maranhão, aqui é ao vivo, agora com Central Manhã. Obrigado então, Bob Dylan, abraço a todos vocês dessa região de Itinga. O Enesílio, de São Pedro dos Crentes, ele diz, bom dia, qualquer coisa estamos por cá, em São Pedro dos Crentes, pela Rádio Rio Farinha FM, gostei, qualquer coisa, estamos por cá também, tá bom? Um abraço a todos vocês.
Gostei dessa.
Ele diz que há uma expectativa muito grande de construção, que o governador Carlos Brandão autorize logo essa estrada que liga São Pedro dos Crentes, conhece lá a região?
Não.
Parece que é a cidade de Amarante, não sei qual é.
Não conheço.
Ele até colocou, comentando sobre esse assunto, ele citou o nome da cidade que liga lá. É preciso dar uma estudada no mapa do Maranhão para entender melhor. O Estevão Erondino, de São Luís. Bom dia, estou gostando desse debate aí sobre a educação dos filhos. Foi do programa anterior. O Nardélio Oliveira, lá de Governador Edson Bom, agora de
Ribeirãozinho.
Transmissão ao vivo na Rádio Diamantina FM 87,9.
Vamos esquecer agora o governador Edson Lobão, não existe mais.
Pois é. Tem outras aqui, vamos deixar aqui. Tem o John Amorim lá. Daqui a pouquinho a gente traz, porque senão a gente não chama aqui o Nildo Costa, direto de Brasília, para trazer as informações. Nós vamos...
primeiro com o Edson, viu, Beto? Agora vamos
entender. É o caso que nós anunciamos antes da... antes aqui do intervalo, né? Antes desse bloco. Do caso do cidadão que deu a carona para ex.
Pro ex, sei lá, vamos lá,
vamos acompanhar. Explica o que foi que aconteceu, Elson.
Elson Beto Fernandes, Jalbe Pereira e a todos do programa Central Manhã. Era um dia normal. O cidadão saiu da sua casa em sua moto quando de repente avistou a sua ex-companheira, quis ser gentil e ofereceu uma carona, mas só que ele não imaginava o que ela era capaz de fazer. Um caso em comum foi registrado no bairro Novo Seringal, em Pedreiras. Um homem viveu momentos de tensão após dar carona à ex-companheira, sem imaginar o que iria acontecer durante o trajeto. De acordo com as informações, no meio do caminho, a mulher teria sacado uma faca, ameaçado o ex-companheiro e exigido que ele entregasse a motocicleta. Temendo pela própria segurança, o homem obedeceu à ordem. Após tomar posse do veículo, a mulher ainda percorreu uma curta distância, parou em seguida e atirou fogo na motocicleta, que ficou completamente destruída. O caso foi comunicado às autoridades policiais, que já iniciaram a apuração dos fatos. A mulher foi presa e as circunstâncias do ocorrido seguem sendo investigadas pela polícia. Então são essas as informações. De Vitorino Freire, eu sou Elisson Barros para o Central Manhã.
Muito obrigado, Elisson Barros. Né? Se ele tivesse pensado um pouquinho antes, não, senhora, ajudar com um Uber, um táxi, um mototáxi, uma outra coisa para evitar confusão. Né? É, foi uma tentativa de uma gentileza.
Uma gentileza que acabou dando prejuízo. Humberto, a gente não sabe o que teria motivado a ex-companheira a fazer isso, mas a gente fica assim, eu estava acompanhando aqui a reportagem do Edson, e eu fiquei me perguntando, será que a companheira deve ter ajudado a comprar o bem, e depois da separação deve ter ficado irritada, não, já que não ficou para mim, eu vou destruir. Nildo Costa, o que você acha, Nildo?
Nildo Costa.
Não, Nildo... Você já estou me botando em boca, né? Já começa o dia assim.
Pedro Costa está tratando lá do relacionamento entre Congresso Nacional, Polícia Federal, Banco Central. Agora o negócio desandou de vez. É, Supremo Bom Tribunal dia. Federal, rapaz, e o Fux. Nildo
Bom
Costa,
dia.
Nos
Bom
conte.
Dia. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia, que acompanha o especial. Humberto, eu peço sua permissão aqui, só para mandar um abraço também para esse grande cara do rádio que chama-se o ouvinte, um dos grandes ouvintes do rádio maranhense, que é o Madeira lá do Quatraque. Na minha época de Rádio Tibira, de Rádio Capital, ele participava bacana, muito, bastante, né? Isso, então a gente manda um abraço para o Madeira, eu fico feliz de saber aí notícia dele, que participação dele aqui, um abraço para ele, assim como também para o José Gomes, o Cojoba, nosso mestre, nosso diretor, eterno diretor da Rádio Educadora, fera demais, foi nosso diretor por lá, o grande Cojoba também está no Quatraque lá acompanhando a gente. Humberto, virou um negócio agora aí, o que eu te falei semana passada, esta semana também, em nossas participações aqui, que o início dos trabalhos voltam aí dia 1º de fevereiro, aqui no Congresso Nacional vai ser a briga por grana, né? Mais uma vez, o presidente Lula vetou, sancionou ontem o orçamento de 2026, o Congresso Nacional havia aprovado a peça orçamentária prevendo aí 50 bilhões de reais para emendas parlamentares, de emendas parlamentares, e outros 11,5 bilhões de reais que eram como despesas do governo, né, que poderiam ser alocadas aí conforme indicação aqui do parlamento. E esse montante aí foi vetado pelo presidente Lula. E aí, foi assim, ó, Lula, ele decidiu vetar 393 milhões de reais em emendas, ele deve remanejar 7 bilhões de reais e travar outros 3,3 bilhões de reais. O objetivo, segundo o governo, é usar parte do montante para recompor a verba de políticas sociais do governo, como o Pé de Meia e também o Auxílio Gás, e cumprir o arcabouço fiscal. Só que ontem, Humberto, tivemos aqui conversando, né, com alguns líderes, e é o seguinte, os líderes dizem que vai haver sim uma reação, eles esperam, vão conversar com o presidente daqui do Congresso Nacional, aqui do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para pautar logo nas primeiras sessões do Congresso Nacional esses vetos. Quer dizer, mais um, né? Que já tem aquela questão do projeto da dosimetria, né, que é prioridade para a oposição, e agora essa questão que anda eleitoral, ninguém quer ficar sem grana, ninguém quer ficar sem dinheiro, né? E os deputados, os senadores, eles precisam injetar esses valores em suas bases. E aí, vetando o governo aí prejudica um pouco a sua relação aqui com o Congresso Nacional. Enfim, o início dos trabalhos aqui será realmente de muita expectativa, né? Ainda se tratando lá do Supremo Tribunal Federal, você falou aí, ontem o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou mais uma operação contra esse esquema aí do Banco Master e tal. O Volcário foi mais uma vez alvo de busca e apreensão, seus familiares, seu pai, seu irmão, seu cunhado e tudo mais. E depois, para espanto de muitos, Humberto, ele havia determinado que a Polícia Federal lacrasse todo o material apreendido e encaminhasse para o Supremo Tribunal Federal. Aqui vai uma opinião particular, eu fiquei espantado, né? Porque como é que pode?
O seu espanto, Nildo, tem muito sentido. Porque eu não sei se as pessoas prestaram atenção nesse detalhe. E aí eu gosto do seu jornalismo por causa disso. Você vai no ponto em comum, não é? Porque o que acontece? O ministro, você lembra recentemente que ele fez uma viagem para outro país, num jatozinho particular do cidadão que comandava esse banco, o Banco Master. Já tem uma série de outras denúncias envolvendo ele, assim, de repercussão envolvendo o nome do ministro. Aí ele determina uma operação da Polícia Federal. Qual é o procedimento? Olha, vão lá, façam as diligências, pegue todo o material, investigue e traga as provas para o inquérito que vocês estão fazendo. Mas não, curiosamente, para os ouvintes aqui entenderem, entender com muita clareza, né, ele diz assim: vocês vão lá, pegue tudo, empacotem, lacre e traga para mim. Oxente, Nildo Costa, né?
E aí, se tiver alguma prova,
já virou investigador. E aí tem um detalhe importante que, segundo os especialistas, pessoas que conhecem um pouco mais de tecnologia do que nós aqui, ele diz o seguinte: um celular de um certo tempo para cá, um iPhone, quando ele é apreendido, se ele não for investigado, verificado, tirado de dentro dele as informações em 72 horas, essas informações apagam. Pode haver, na intenção do ministro do Supremo Tribunal Federal, disse: olha, vocês peguem, embale e traga para mim. Deixa passar mais de 72 horas, quando entregasse de volta para a Polícia Federal, não tinha mais o que a polícia investigar. Você está entendendo o que a gente está tentando explicar aqui? Quer dizer, a sociedade está ficando cansada desse tipo de coisa. Se a gente estivesse tratando isso aqui de uma discussão provinciana, numa cidadezinha pequena, não, nós estamos falando de condutas da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, e isso é de assustar. Pode continuar,
Humberto, né? Fernandes, então, Humberto, e aí foi uma repercussão, todo mundo se espantou, porque na decisão dele, quando ele determinou a operação, não tinha essa questão. Isso foi uma determinação dele de ontem, entendeu? Olha, lacre tudo e traz para mim. Aí causou espanto para todo mundo, né? E aí depois a Polícia Federal foi lá e disse: olha, não temos como, inviável, levar para o Supremo Tribunal Federal. Então solicitou aí a manifestação da Procuradoria-Geral da República, Procuradoria se manifestou que as provas, os materiais apreendidos deveriam ficar na Polícia Federal. Então o ministro Dias Toffoli determinou que as provas fiquem com a Procuradoria-Geral da República. Não é com a Polícia Federal, será com a Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, então não é nem meu.
É, Nildo Costa. Será se a Procuradoria-Geral da República, nesse caso específico, vai verificar essas apreensões dentro de 72 horas? não caberia, não era a Polícia Federal? Tem muita coisa obscura aí que precisa ser
fazer.
Por isso que 70%, segundo pesquisas realizadas recentemente, cerca de 70% da população brasileira desacredita nas instituições. Por causa desse tipo de coisa que vai apodrecendo de cima para baixo. Né? Não se trata... Quem é que está acima do ministro? Ninguém. É a última decisão da Suprema Corte do nosso país. Então, é um negócio... E ele ainda acusou a Polícia Federal de a Polícia Federal estar desobedecendo as ordens do ministro. Ministro, tenha mais coerência nas suas decisões para que não sejam elas questionadas.
Não, Beto, é o seguinte, e outro posicionamento do ministro Dias Toffoli, ontem também, tá, inclusive na maior parte dos meios de comunicação, é de que ele acusa de que a atuação dos investigadores da Polícia Federal pode ter denegrido a sua imagem. A atuação
da polícia não precisa mais de ninguém para ajudar nessa tarefa. Ele mesmo.
Exatamente. Obrigado, Beto. Então é um fato que nós vamos estar, é claro, acompanhando de perto, porque no início do trabalho, vamos lembrar, tem uma CPI aqui, já tem assinatura já suficiente para a instalação da CPMI, né, que é uma comissão mista parlamentar de inquérito aqui, para abrir sobre essa questão do Master, né, e vamos acompanhar se vão abrir ou não, isso é uma prerrogativa do presidente Davi Alcolumbre, vamos acompanhar então lá para frente. Outra informação, só para fechar aqui, Humberto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, dê ênfase total à segurança pública. E ele condicionou o seguinte, aquele desmembramento que eu falava para você semana passada, que havia uma intenção, inclusive vários nomes até sendo indicados para a pasta específica à segurança pública, ele disse ontem que essa questão será condicionada à estrutura existente, né? Dinheiro, né? Grana, né? E estrutura. Se tiver, ele vai enviar a PEC. Não somente a PEC, que para desmembramento será necessário, é suficiente para ele fazer esse desmembramento, mas ele disse que se tiver estrutura financeira, né, e física, ele vai enviar a PEC para desmembramento, recriação do Ministério da Segurança Pública. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado pelas informações, Nildo Costa, sempre no alvo aí com os principais assuntos, as principais pautas do Congresso Nacional, dos três poderes em Brasília. Eu vou pedir o Jonas, que é um cidadão também muito educado, para só aguardar um rápido intervalo aqui, vamos botar os nossos apoiadores e a gente volta já já com ele ao vivo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, dê play no Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos. Professora Sebastiana Mendes lá em Sucupira do Norte acompanhando o nosso programa. José Rocha está dizendo, Alberto Fernandes, seu comentário sobre dar tudo aos filhos de graça foi perfeito. Muito obrigado, então. Maria Lopes, bom dia, Alberto Fernandes, Jalber Pereira, todos do Central Manhã, nossa quinta-feira seja um dia de muitas bênçãos. Ele diz aqui, quero saber se o presidente Lula vai deixar a Polícia Federal recolher o passaporte do Lulinha. Tá aí. Uma outra pergunta interessante. O Carlos Fernando largou, total distância, não serviu para ser esposa, não serve para ser amiga, isso serve para ambos, Jalber Pereira. Tá aí, ó, o filósofo aí, o Carlos Fernandes, dizendo assim, ó, não serviu para ser esposa, não serve para ser amiga, né? Cuidado.
Tem até um cidadão, Alberto, aqui da região de Bacabal, é Frank Lopes, se não me engano, é um cantor. Ele disse o seguinte: quer conhecer sua esposa? separa dela.
O DJ Flávio Durans, bom dia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não deveriam ser indicados pelo presidente, deveriam fazer um concurso público para assumir.
É aquilo que a gente defende aqui, viu, mesmo? Se você é indicado.
Um critério mais rigoroso.
Se você é indicado por A ou por B, como é que você vai defender lá uma decisão? Você vai dar uma decisão contrária àquele que te colocou na cadeira.
É questionável. John é o John Amorim, lá do Anjo da Guarda. Ele está dizendo: bom dia, peço uma ajuda aqui na Avenida Dom Luiz, número 72, no Anjo da Guarda. Um poste que pode cair em cima de uma casa de um idoso. A equipe da Equatorial veio no dia 4, desse mês, disse que iria retornar no dia... Não, mas como é que ele foi no dia 4 e disse que ia retornar no dia 3? Ficou mal explicado aí, o John Amorim. Deveria voltar dia depois, né? Dia 3... Desculpe, fui eu aqui, o nobre apresentador está com problema de leitura. Ele disse o seguinte: ela veio dia 4 e disse que iria retornar em 3 dias.
3 dias após.
Até hoje diz que não aparecer. Então, o pessoal da Equatorial, uma resposta lá para o Anjo da Guarda. E um abraço também para o seu Raimundo, da Coab, ligados no programa Central Manhã com toda a sua família. Obrigado a todos. E
já que está na região do Anjo da Guarda, Humberto, aproveitar para mandar um abraço especial ao grande tiozinho.
Tiozinho.
Está vendendo abacaxi agora, está de férias, mas só não deixa de assistir aqui ao programa Central Manhã.
Pois é, ontem ele mandou uma foto pra gente, tava curtindo Valparaíso
com toda a
Adventure Park.
Merece, né? Valeu, tiozinho. Obrigado aí a você e a sua família pelo carinho da sua audiência. O tiozinho, que também é empreendedor, tá montando aqui um parque de piscinas. Vai ser o concorrente do Valparaíso.
Adventure. Vamos então com Jonas Mendes. Jonas Mendes, você esteve ontem no município de Passo do Lumiar. Como é que está Passo do Lumiar aos 65 anos de emancipação política? A produção está dizendo para perguntar o que mais? Ah, também tem notícias do turismo, né? Tem notícias do turismo. Como é que está o turismo? Você está no aeroporto de São Luís, é isso?
Eu gostei da percepção. Deu para perceber que nós estamos realmente aqui no Aeroporto Internacional Marechal Acuña Machado, e aqui estou ao lado de uma representante da Secretaria de Turismo, que recepciona os turistas, que você sabe que já a partir deste mês agora, no que começou o mês, já se começa a receber pessoas de outros estados que vêm prestigiar as maravilhas que nós temos aqui no nosso Maranhão, e muito especial o carnaval, que já está aí a todo vapor. Já no próximo fim de semana nós teremos a largada oficial lá na litorânea. A jovem está aqui do meu lado, aqui. Bom dia, como é que é o seu nome?
Rafaela.
Rafaela, você pertence à Secretaria de Turismo, não é isso? E qual é a missão designada pela Secretaria de Turismo para você e sua colega aqui, que atende as pessoas, os turistas que chegam aqui no aeroporto? Bom dia, Maria.
Bom dia. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Bom, o nosso trabalho aqui é prestar esse primeiro atendimento, né, ao turista que está chegando à nossa linda São Luís. E a gente passa as informações para eles sobre as nossas casas de cultura, as nossas tradições, né, para que esse turista ele tenha conhecimento da nossa cidade. Porque muitos turistas, já quando chegam, a prioridade deles é conhecer os Lençóis Maranhenses, né, belíssimo. Mas a gente também quer que essas pessoas conheçam a nossa cidade. E agora também com o evento, né, do pré-carnaval, é uma ótima oportunidade, porque vai chegar mais gente, né, querendo ou não, mexe na nossa economia, porque gera economia. E também é uma oportunidade que as pessoas conheçam, né, a nossa cidade. Então o nosso trabalho aqui é esse, é representar a nossa cidade de São Luís e o nosso lindo Maranhão.
Valeu, colega. Obrigado, Bia. Você nos ajudou bastante. Eu aqui já conversei com pessoas que têm vários assuntos aqui, ó. Por exemplo, tem uma senhora aqui que falou comigo, que ela disse que ela tinha pavor de viagem. Hoje é a primeira experiência dela em embarcar numa aeronave. Tem um outro caso aqui, um artista, ele disse: não, eu vou ficar reservado, eu não vou querer, só quero que você relate. É um dos motivos pelo qual nós estivemos aqui. Ele fez a compra da passagem pensando de sair daqui do aeroporto e chegar lá em São Paulo. Só que ele chegou aqui com essa intenção. E, na verdade, a passagem está para ele vir de lá para cá. E aí está essa aí tá situação para ele resolver. Está difícil. Ele está aqui com a bagagem, inclusive com o instrumento musical dele, aguardando para ir para lá, só que comprou a passagem de lá para cá. Durma com esse barulho.
Estamos apresentando Central Manhã.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, Jander Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Ontem, Passo do Lumiar estava em destaque. 65 anos de existência e muita festa, muita alegria. E a presença da comitiva do governador do estado, Carlos Brandão, muito receptivo à imprensa, ao povo lá de Passo do Lumiar. Deu para sentir realmente que Passo do Lumiar vive um outro momento. De forma positiva, hoje Passo do Lumiar está sendo olhado não só pelo Maranhão, pelo Brasil, pelo mundo, como uma cidade realmente bastante progressiva, progressista. E aqui, vamos logo aproveitar o tempo que nós temos, trazer aqui algumas falas que nós... Ó, lá tivemos deputado federal, lá nós tivemos vereadores da cidade, deputado estadual, o prefeito da cidade, que não poderia estar de fora, o governador, o prefeito muito entusiasmado, falou com a gente, o Fred Campos, falou da gratidão que ele tem ao governo Carlos Brandão pela parceria com a cidade de Passo do Lumiar hoje. Vamos ouvir o Fred Campos.
O governador é um parceirão, o Brandão, o Orleans, eles têm feito muito pela cidade de Passo, não só eu, né, como prefeito, mas todo o município de Passo é muito grato ao governador Brandão por ter sido um grande parceiro nesse primeiro ano e vai ser aí em 2026 também.
Muito orgulho de ser o federal de Passo Mear, com mais recursos destinados para poder fazer com que essa gestão, essa brilhante gestão liderada pelo prefeito Fred Campos possa avançar cada vez mais, não apenas com palavras, com intenções, mas com resultados concretos. Agora no mês de fevereiro, graças ao recurso das emendas federais, todo aluno que se matricular na rede pública municipal ou rede comunitária de Passo Mear vai receber material escolar, vai receber mochila, fardamento, tênis e também vai receber consulta, exame e o óculos de graça se precisar.
Praticamente toda semana tem obra, tem ação para inaugurar aqui na cidade. Muita responsabilidade nas eleições de 2024, a gente veio aqui junto com o prefeito Fred Campos e conversamos que essa unidade, essa parceria seria o melhor para a cidade. E Passo do Lumiar está vendo esses desenvolvimento. A gente fazendo muita coisa, a gente com uma parceria muito grande. Pavimentação asfáltica, obras em bloquete, escolas sendo reformadas, ampliadas e só hoje, no aniversário, a gente está fazendo grandes entregas.
Nós temos centenas de obras aqui, uma parte feita pelo governo do estado, outra parte feita pelo município. Hoje mesmo o prefeito está anunciando aqui, autorizando 11 horas de serviço, várias creches, escolas. A gente está inaugurando aqui a quadra poliesportiva do estado, dentro da escola do estado. Vamos anunciar também pavimentação para o povoado de Pindaí, né? E também urbana, parte urbana, além do restaurante popular, praça, enfim. As demandas vão chegando, a gente discute e autoriza, executa e o povo com isso fica satisfeito.
Você acompanhou a fala do prefeito Fred Campos, acompanhou em seguida o deputado Duarte, em seguida o secretário Orleans e fechando a fala do chefe da gestão do estado, o governador Carlos Brandão. Diga, companheiro.
Entrou um detalhe ali, em primeiro lugar, o elenco de obras. Eu estive recentemente no município de Passo do Lumiar e aquelas avenidas que a gente via que era não muito boa, conservadas, hoje estão em outro aspecto, a cidade parece que ganha um outro aspecto. Se fala lá em 80 quilômetros de pavimentos dentro de Passo do Lumiar, então são um avanço significativo. Mas o que chamou a atenção foi o detalhe aí da qualidade da quadra. O Jalber Pereira brincou aqui quando entrou aqui a imagem do piso da quadra, dizia eu queria era um balde dessa tinta. Muito boa qualidade.
A gente tem a sensação que é uma fórmica, alguma coisa, entendeu? Algo.
Pois é, é um brilho, é quadro.
De alto nível.
De profissional mesmo, né? Parece aquelas quadras profissionais mesmo aí que a gente costuma ver na televisão, né? Portanto.
E você percebeu que a gente, quando vinha saindo lá de Passo ontem, e a gente passou por alguns povoados, algumas ruas, alguns pontos da cidade que a gente encontra várias quadras com esse padrão aí, com esse visual. E tá dando assim uma visão arquitetônica, um embelezamento positivo na cidade de Passo do Lumiar. Não é querer puxar saco. Se a coisa não tivesse boa,
porque é uma constatação,
até pouco tempo,
né?
A gente só falava coisas negativas de Passo, porque não tinha o que falar de bom, não é? Mas agora, felizmente, eu entro em Passo e saio de lá assim maravilhado. Eu digo, meu Deus do céu, isso aqui é Passo do Lumiar. Mas é verdade.
Pois é, e em pouco tempo, né?
Pois é, meu
senhor. Jonas, só para encerrar aqui rapidamente, você estava aí
conversando... Olha, e ontem, conseguindo ontem, para aumentar a alegria de Passo, o time de lá, o Luminense, assumiu a primeira posição da tabela do Campeonato Maranhense, vencendo o Imperatriz ontem.
Você está sabendo disso, Jalber Pereira? Você é do esporte? Está acompanhando. Jonas, olha, um dado interessante que você falou aí da preocupação das pessoas em trazer o turista também para conhecer São Luís, as nossas potencialidades. E falou também a respeito do carnaval, que já está se aproximando, né? E a nossa coordenadora de jornalismo, Tereza Cristina, fez uma observação, de uma constatação de quanto o carnaval já está movimentando a economia em São Luís. Diz que tinha até uma loja no shopping, diz assim, olha, vocês compraram tudo, agora nós vamos ter que repor o estoque. Quer dizer, fechou as portas e comprou tudo. Então, as academias bastante movimentadas, as pessoas querendo... vestir aquela roupa mais ajustada, né, para o período do carnaval, as academias lotadas, o que nesse período do ano geralmente era aquele período onde as pessoas início do ano eu vou aqui me descansar um pouco, relaxar um pouco. Não, as academias estão lotadas 24 horas, quase que 24 horas por dia. As lojas colocando em destaque os produtos voltados para o carnaval, então toda uma economia girando em torno já do carnaval, que ainda nem começou, né? Então é importante a gente fazer essas constatações.
É verdade. Eu, agora há poucos dias, em entrevista lá na Rádio Universidade FM, lá no programa Maranhão Popular, recebi lá o pessoal de escola de samba e bloco, e eles dizendo, olha, Jonas, até pouco tempo a gente... E tinha como opção era apenas ir comprar lá fora. Agora a gente já consegue encontrar alguma coisa aqui no mercado que possa ajudar a construção dessas fantasias, adereços e alegorias que é levado toda essa estrutura é levada para os desfiles, tanto dos blocos como das escolas de samba. Então, essa antecipação que aconteceu. Do dinheiro do carnaval aí para blocos, escola de samba. Só a escola de samba está recebendo 250 mil. Agora está tendo aí já um certo descontentamento de alguns gestores de escola de samba quando a gente cobra. Diz, olha, 250 mil ele tem que aparecer na passarela do samba. Não é pegar 250 mil e a escola de samba passar com característica de que gastou só 150, porque isso já se viu aqui no carnaval de São Luís do Maranhão, e em especial aqui da região metropolitana de São Luís. Então, o dinheiro que está sendo passado pelo governo tem que ser realmente valorizado, empregado da forma correta. Valeu, colega. Bom dia. Só dizendo que só uma pessoa foi vítima aqui nas últimas horas de morte violenta aqui na capital maranhense, e a família já até recebeu o corpo há poucos minutos no Instituto Médico Legal de São Luís. Mas nada de fora da normalidade, que a gente acompanha há 30 anos essas histórias de e confusão em rua por aí. Tchau.
Vamos rezar para não ter mais nenhuma daqui para frente, Jonas. Obrigado então, Jonas Mendes. Olha, só para encerrar aqui o nosso programa, não poderia deixar de falar também a respeito dessa polêmica do pedido de exoneração coletiva dos promotores do GAECO, não é? No Ministério Público aqui do Estado do Maranhão. Eu recebi aqui uma manifestação pública por parte do ex-procurador Carlos Nina, que nós temos uma elevada estima e consideração. Vou colocar só um trecho do que ele escreveu. Com efeito, o GAECO foi criado pela Resolução 006 de 2002, que teve como diretrizes, entre outras, a conveniência de disciplinar e unificar territorialmente a atividade preventiva e repressiva de combate à criminalidade organizada, fenômeno que ultrapassa os limites formais das comarcas. Em nenhum momento houve por parte dos membros do GAECO questionamento à autonomia e à independência funcional de qualquer integrante do Ministério Público de primeiro ou segundo graus para se manifestar de acordo com suas convicções. Tá entendendo, né, Jalber Pereira?
Sim, sim.
A repercussão pública centrou-se sobre a questão da manutenção ou não das prisões efetivadas, sem dúvida, pela indignação coletiva diante dos reiterados escândalos noticiados diariamente, cuja impunidade estimula agentes e gestores a desviarem descaradamente recursos públicos que deveriam ser aplicados em infraestrutura, educação e saúde em benefício da sociedade. São a impunidade e a corrupção sistêmica, a seletividade na aplicação rigorosa da lei e a discriminação no exercício do poder ministerial ou judicante que incomodam os cidadãos de bem. A motivação dos promotores foi bem compreendida pelo Procurador de Justiça da Primeira Comarca Criminal de São Luís, Dr. Eduardo Jorge Rilo e Nicolau, que emitiu nota de solidariedade e apoio, destacando o desprendimento e a coerência da decisão coletiva de denunciarem a funções de tamanha relevância e a decência com que fizeram. Agiram como deveriam agir secretários, ministros e embaixadores que discordam das diretrizes de governos aos quais servem. Para tanto, agir-se coerência, exige-se coerência, ética, desprendimento e espírito público. Os promotores do GAECO demonstraram possuir tais virtudes. Conduziram-se com firmeza e eficiência. Assim são os dignos de respeito e da admiração dos jurisdicionados. Carlos Nina, procurador, ex-procurador de justiça, Carlos Nina, nosso muito obrigado por essa manifestação e com essa nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Folia na terra de encantos.